Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Boa noite. Visitamos três continentes, acompanhamos uma saga familiar marcada pela presença forte de mulheres. É o romance A Quinta do Pinheiro, da autoria de Adelaide Passos. Natural de Moçambique, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa e trabalhou como advogada em Maputo. Emigrou depois para a África do Sul, onde ingressou numa firma multinacional. Transferiu-se posteriormente para Genebra e finalmente para Lisboa. É autora dos livros O Céu Pode Esperar e Cai à África. Adelaide Passos está connosco para nos conduzir pela história da história deste novo romance.
Sim, é um misto de ficção e de realidade. É baseado em histórias, algumas que a minha mãe me contou e outras conhecimentos meus que ao longo da vida adquiri.
E quando se escreve sobre uma realidade que, de certa forma, também é próxima, é mais complicado? Tem-se uns certos receios, por exemplo, até no retrato de algumas personagens, da forma como os outros podem se reconhecer nessas personagens?
Sim, tem-se bastante receio. E por isso tem que se aplicar cautela naquilo, como se vai dizer e o que se vai dizer, não é? Porque podem as pessoas sentir-se ofendidas, pior que isso, sentirem que a vida delas está a ser exposta. Mas nenhuma das personagens é apenas um pouco influenciada. Não é inteiramente uma certa amiga, uma certa conhecida, uma certa história antiga. Daí a ficção entra, porque só certos aspectos que mais me chamaram a atenção é com esses que eu construo a personagem, mas não é inteiramente. É difícil para a pessoa se rever inteiramente. Isso seria uma ofensa.
São pinceladas, no fundo pequenas pinceladas,
isso mesmo,
não é?
Isso mesmo.
Este livro, voltando à história do livro, é um livro que nos leva à África, ao Brasil, e que também é, de certa forma, o Brasil não sei, mas tem a ver com o percurso que a Adelaide tem. Nasceu em Moçambique, foi viver para a África do Sul, vive em Portugal atualmente, a família, os antepassados eram portugueses, não é?
É.
No fundo é um pouco desse percurso, claro, ficcionado, mas também há essas memórias aqui impregnadas neste livro.
Sim, há. E na data do livro, a maioria das pessoas que viviam no norte de Portugal emigravam para o Brasil. E poucas emigravam naquela altura para Moçambique. E daí eu ter incluído também o Brasil, que tem, fisicamente, na minha opinião, tem afinidades com Moçambique. Às vezes, quando visito, o cheiro, as praias, a fruta, faz-me lembrar Moçambique.
E foi um destino de muitos portugueses também, não é?
Sim,
como diz.
Sim,
faz parte da história de Portugal.
Faz.
Aqui, as mulheres têm um papel muito relevante, não é?
É. É verdade. Apesar de a minha vida inteira, não inteira, mas até me reformar, foi passado entre homens. A maioria, onde eu trabalhei, só havia homens, eu era a única mulher. De maneira que também estabeleci relações de amizade com muitos homens. Mas depois de me ter reformado, acho que fiquei mais sensível ao aspecto feminino.
Sim.
E daí as
narrativa...
personagens de serem mulheres e mulheres que têm problemas que são normalmente vividos e sentidos por mulheres, mais do que por homens.
E cada uma no seu tempo, não é?
Sim.
Esta coisa da relação homem-mulher nem sempre é fácil.
Nenhuma relação é fácil.
Ao longo dos tempos, mas o que nós verificamos neste livro, e que é real, não é? No fundo, é o que nós sabemos hoje e vemos hoje, é que passando o tempo, essas dificuldades acabam por se repetir, de uma forma ou de outra, repetir, não é?
O mundo é uma repetição em muitos aspectos. Nós, quando somos novos, achamos que tudo é novidade. Mas mais tarde, quando refletimos, vemos apenas que é uma repetição, com outras tonalidades, do que já se passou.
Uhum. E aqui a importância da origem, não é? Das mulheres no final, sem contar propriamente os pormenores da história, mas no fundo há um regresso ao início de toda a história, não é? Que parte de um local, de uma região no norte do país, onde a história começa e depois as viagens acontecem, mas depois há uma necessidade desse regresso. É importante eu digo isto não só para a ficção, mas também na sua opinião, para a pessoa se conhecer as suas origens, de onde vem, como é que se construiu.
Eu acho que é, não é? Acho que é importante para a pessoa se conhecer melhor a ela própria. Ela tem que fazer a viagem de regresso até às suas origens. E aí talvez encontre maiores explicações ou melhores explicações porque ela age desta ou daquela maneira. E também é importante voltar-se assim a um sítio que espiritualmente nos toque. E às vezes é casa é o lugar que espiritualmente procuramos.
E, no fundo, também é uma procura do que dá origem ao presente, não é?
É do que dá. Porque é que isto sucedeu, não é?
Porque é que eu sou hoje assim, não é?
E a pessoa tenta fazer essa introspeção, essa investigação, como lhe queira chamar.
Uhum. Há aqui também um aspecto importante, é que parte dos direitos de autor desta edição reverte para o trabalho de investigação, identificação de marcadores genéticos nos tumores cerebrais pediátricos do Centro de Investigação de Tumores Cerebrais de Lisboa. Há uma história no livro que fala sobre isso. Isso tem alguma relação com o real, com a sua vida real?
Sim, tem. Há uma parte numa das personagens que ela está a fazer um luto. E esse é um pouco um sentimento meu, devido ao meu neto, e daí continuar com a doação dos royalties para a investigação dos tumores cerebrais.
Uhum. No fundo, também uma homenagem a alguém que lhe é muito próximo, que lhe foi muito próximo.
Sim.
E como é que é a sua relação com a escrita? Porque tem publicado de mais ou menos de 4 em 4 anos, não quer dizer que os livros não aconteçam um a seguir ao outro e os tenha lá guardados. A publicação é que tem sido de 4 em 4 anos.
Sim.
Mas como é que é a sua relação com a escrita e com as histórias que tem para contar?
Eu nunca nos dias da minha vida sonhei em escrever. E sempre a minha vida profissional foi muito técnica e precisa. Eu acho que um pouco da minha escrita é capaz de refletir os 30 anos que eu tive de dar opiniões a homens de negócio, a grandes empresas, e que tinha que ser tudo com muita substância e em poucas palavras. Eu penso que isso se reflete um pouco na minha escrita. Agora, eu vou vivendo o dia-a-dia e vou escrevendo, porque escrever é também um exercício de persistência. Na minha experiência, não é apenas uma inspiração, é, talvez a pessoa faz as, as suas meditações, as suas introspeções, e se não tiver aquela, aquela vontade ou aquela persistência de ir escrevendo lentamente, tudo se, se desfaz. Agora, sempre que eu acabo um livro, eu começo outro, mas às vezes não levo tempo a decidir se publico ou não. Não quer dizer que eu não comecei, mas levo tempo a decidir se publico ou não. Talvez porque também eu nunca sonhei ser escritora. Talvez o escrever dá mais prazer do que o publicar. Mas pronto, é assim, as pessoas são, são como são.
E o que é que nestes três livros, o que é que para si é mais complicado? Começar a desenvolver... O final, como é que é esse, esse percorrer, não é, da história?
Às vezes é o começar, não é? Porque nós, quando eu começo a escrever, eu não tenho a história. Eu começo a escrever sobre qualquer coisa que me impressionou, que me está a dar algum sofrimento, qualquer que começo. E depois, lentamente, eu vou desenvolvendo e encontrando as personagens e desenvolvendo a história. Eu não tenho a história feita no dia que eu começo a escrever. Vou desenvolvendo e depois acabo por gostar daquilo que escrevo.
No fundo, a história é que lhe indica para onde é que há de ir,
isso,
não é?
Isso.
Porque há pessoas que já têm estruturalmente uma história assim, sabe?
Isso. Não, eu não tenho nenhuma história quando começo a escrever. Ela vai se desenhando na minha mente.
E como é que é o terminar? O processo também é assim? Pronto, chegou ao fim, assim que tem que acabar?
Depende. Por exemplo, neste livro eu não sabia como terminar, para ser sincera, e os dois últimos capítulos foram escritos bastante mais tarde que o resto do livro. Às vezes leva tempo para eu entender como é que eu devo terminar. Também me custa às vezes a terminar. Mas enquanto escrevo é bom, porque a gente tem companheiros do livro, as personagens vão estando connosco.
E às vezes, porque aqui há pessoas, figuras importantes que deixam de existir.
É.
Teve pena de as deixar?
É, a gente tem pena.
Porque temos são figuras fortes, com tanta coisa para dizer. Eu falo da avó, da bisavó, das figuras que chegam ao final do livro e que, no fundo, é marcante.
É.
E se calhar haveria
mais. Haveria mais, sim. Haveria mais, mas também a pessoa tem que fazer um ponto final. Não é?
Editar, não é? Pois. Saber que não, vamos lá, talvez torná-la interessante e com vontade de a conhecer melhor, mas ficamos por aqui. E como é que é o olhar dos outros? Quando descreve, vai mostrando?
Não mostra ninguém da minha família. O meu marido ou a minha filha não leem. Nem minha irmã também não lê, ninguém lê os meus livros da família, uma ou duas pessoas com exceção. De modo que eu faço o livro, mando para o editor e o editor diz: olha, vamos publicá-lo.
Só depois é que eles leem quando está a publicar?
Nem depois.
Ah, nem depois?
Não leem os meus livros.
Isso é bom ou é mau?
Eu não sei como interpretar, mas não leem. Eu também não os forço. Eu entendo que... Não sei, a minha filha custa-lhe a ler e talvez o meu marido, não sei, eles não leem. Esse é o facto.
E a Adelaide lê os livros dos outros. Que leituras é que gosta de ter em sua casa?
Olha, eu leio coisas variadas, mas não gosto... Eu gosto de livros de detetives, imagino, gosto muito de livros de detetives. E gosto em geral, sei lá, durante muitos anos eu eu tive que aprender literatura inglesa e ler aquilo tudo. De maneira que ainda leio muitos livros em inglês, simplesmente porque foram muitos anos a trabalhar nessa língua e um grande esforço para dominar a língua. Só recentemente vou lendo um ou outro livro em português e até escritos por brasileiros.
Uhum. E é romance que a seduz? Poesia?
Não, não, nem poesia não. Eu gosto mais de biografias, histórias reais, coisas que sejam mais próximas da realidade. Eu leio essas. Sim, leio.
Então, dizia que quando termina um livro, começa outro, já começou outro?
Já. Mas agora não me pergunto quando é que eu irei publicar.
Nem vou perguntar isso, porque estamos a viver este, mas era só para ver a sua relação já. Com... E falamos de família, de uma saga familiar. Esta era uma saga familiar.
Este talvez vá ser um livro de contos. Houve tanta gente que me marcou que eu gostava de fazer um livro com contos.
E o que é que Moçambique hoje diz para si?
Oh, é a terra amada, é tudo para mim. É a minha pátria interior, eu tenho duas pátrias e aquela é uma.
Estivemos à conversa com Adelaide Passos, autora do livro A Quinta do Pinheiro, da Cultura Editora.
Oh, yeah.
Prémio Camões, atribuído no ano passado ao escritor cabo-verdiano Germano Almeida, chegou este ano às mãos do músico e escritor Chico Buarque. Um homem que sempre trabalhou as palavras nas canções e que acabaram por transbordar para os livros. Fica aqui a leitura do próprio autor de uma passagem do seu romance, O Irmão Alemão.
Calma, Tício, disse minha mãe. Quando já crescido, lhe perguntei por que meu pai não escrevia um livro, uma vez que gostava tanto deles. Ele vai escrever o melhor livro del mundo, disse, arregalando os olhos. Ma prima tem que ler todos os outros. A biblioteca do meu pai contava então uns 15 mil livros. No fim, superou os 20 mil. Era a maior biblioteca particular de São Paulo, depois da de um bibliófilo rival que, dizia meu pai, não havia lido nem um terço do seu depósito. Calculando que ele tem acumulado livros a partir dos 18 anos, posso tirar que meu pai não leu menos que um por dia. Isso sem contar os jornais, as revistas e a farta correspondência habitual com os últimos lançamentos que, por cortesia, as editoras enviavam. A grande maioria destes, ele descartava já ao olhar a capa ou após uma rápida folheada. Livros que jogava no chão e mamãe recolhia de manhã para juntar no caixote de doações à igreja. E quando, porventura, ele se interessava por alguma novidade, sempre encontrava algum pormenor que o remetia a antigas leituras. Então chamava com seu vozeirão, Assunta! Assunta! E lá ia minha mãe atrás de um Homero, um Virgílio, um Dante, que lhe trazia correndo antes que ele perdesse a pista. E a novidade ficava de lado enquanto ele não reliesse o livro antigo de cabo a rabo. Por isso não é estranho que tantas vezes meu pai deixasse cair no peito um livro aberto e adormecesse com um cigarro entre os dedos ali mesmo, na espreguiçadeira, onde sonharia com papiros, com os manuscritos iluminados, com a biblioteca de Alexandria, para acordar angustiado com a quantidade de livros que jamais leria porque queimados, ou extraviados, ou escritos em línguas fora do seu alcance. Era tanta leitura para pôr em dia que me parecia improvável ele vir a escrever o melhor livro del mundo. Por via das dúvidas, quando ao sair do quarto eu ouvia o toque-toque da máquina de escrever, tirava os sapatos e prendia a respiração para passar ao largo do seu escritório. E me encolhia todo se por azar, naquele instante, ele arrancasse num ímpeto o papel do rolo, achava que em parte era de mim a raiva com que ele esmagava, embolava a folha e a arremessava longe. Outras vezes, a máquina cessava para meu pai pedir socorro. Assunta! Assunta! Era alguma citação que ele precisava transcrever urgentemente de um determinado livro. Com isso, levava meses para redigir, rever, rasurar, arremessar bolotas, recomeçar, corrigir, passar a limpo e, certamente, contrafeito, entregar para a publicação o que seriam rascunhos do esqueleto do grande livro da sua vida. Eram artigos sobre estética, literatura, filosofia, história da civilização, que ocupariam uma coluna ou um rodapé de jornal. Quando papai morreu, apareceu um editor disposto a publicar uma coletânea dos artigos assinados por ele ao longo da vida. Fui contra. Cheguei a mostrar à minha mãe a profusão de correções e emendas ilegíveis que meu pai sobrepusera aos textos ou anotara à margem dos próprios artigos recortados dos jornais. Mas mamãe estava convencida de que o livro seria aclamado no meio acadêmico, quiçá editado até na Alemanha, graças aos escritos de juventude concebidos naquele país. E ainda insinuou que, desde a infância, eu procurava sabotar meu pai, haja vista aquele ensaio que, por minha culpa, desfalcaria suas obras completas. Meia verdade, porque era ao meu irmão que, de tempos em tempos, meu pai confiava o envelope a ser entregue na redação da Gazeta, do outro lado da cidade. Para isso, além do dinheiro do bonde, ele o remunerava com uma quantia suficiente para uma semana de milkshakes. Mas volta e meia, meu irmão me repassava o dinheiro do bonde e o envelope que eu levava a pé à redação. Não me movia o dinheiro poupado, que mal pagava duas mariolas. Eu ficava era todo prosa com tamanha responsabilidade. Ainda ganhei a simpatia dos funcionários do jornal e não me importava de passar por um suado estafeta do meu pai, em cujas mãos despejavam mais umas moedas. Mas certa vez, a caminho da redação, parei para jogar o futebol de rua. Era comum naqueles tempos. Carros circulavam só de quando em quando, e ao avistá-los ao longe, os meninos gritavam Olha a morte! Logo recolhíamos as lancheiras, as pastas, os agasalhos que representavam as balizas e aguardávamos na calçada a passagem do carro para recomeçar a partida. Mas nesse dia não foi o trânsito. Foi uma chuva súbita que nos obrigou a apanhar depressa nossas coisas e buscar abrigo sob a marquise de um empório. Chegou a cair granizo, que catávamos no chão, chupávamos, atirávamos uns nos outros, uma festa. Mas, de repente, calhou de me lembrar do envelope do meu pai, que eu deixara debaixo de um pullover e agora estava ali, no meio do aguaceiro. Corri para salvá-lo e por pouco não fui atropelado, pois naquele segundo passou um Chevrolet que agarrou o envelope com o pneu e só o soltou duas quadras adiante. Fui colher seus restos e não havia remédio. O artigo do meu pai era uma estranha massa cinzenta, uma maçaroca de papel molhado.
Fechamos este programa recordando um dos nomes maiores da literatura portuguesa contemporânea, Agostina Bessa Luís, que morreu no início deste mês com 96 anos. Também ela, Prémio Camões.
Nunca tinha lido nada de Agostina, confessou Gilberto Gil, cantor, compositor e, ao tempo, ministro da Cultura do Brasil. Mas foi com emoção que entregou a Agostina Bessa Luís o Prémio Camões 2004. Um entre tantos na carreira da escritora, recebido com especial agrado.
É sobretudo a língua portuguesa que é premiada e é aquele que teve a intenção de a valorizar. E eu, nesse caso, estou realmente representada no Prémio Camões como tal. Como o amor pela língua, o amor pelo estudo da língua, sem ser uma filóloga, mas ser quase, digamos, uma inventora constante da língua portuguesa.
Natural de Vila Miã, em Amarante, onde nasceu a 15 de outubro de 1922, Maria Agostina Ferreira Teixeira Bessa Luís adotou o Porto como residência. A escrita surgiu de uma forma natural. O gosto pela leitura sentiu-o logo em criança, recorrendo à biblioteca do avô. Aos 6 anos, já mergulhara nas histórias de Sherazade, das Mil e Uma Noites. Aos 10, a Bíblia Sagrada tornou-se leitura recorrente. Sempre recordou a infância solitária, sem nada de espetacular, mas com marca de gênio.
Quando era criança, tendo o ar mais pacato do mundo, destruía tudo, destruía as bonecas, queria saber como eram por dentro, destruía tudo. Eu recebi da minha mãe um baú cheio de brinquedos e não restou nada. Passado pouco tempo, tinha desaparecido tudo. Não faço ideia do que lhes aconteceu, não é? E a minha mãe dizia: tens um espírito destruidor. É a marca do realmente do criador.
Com mais de 50 obras editadas, a primeira foi Mundo Fechado, uma novela que data de 1948. Depois aventurou-se por campos diversos. Contos e romances na ficção, ensaios, traduções, peças de teatro e guiões para programas televisivos. Ao rótulo de contista, Agostina contrapôs a grossura das lombadas.
Era sobretudo uma escritora de pequenos textos. Não deixa de ser verdade, não é? Num pequeno texto sinto-me à vontade. Não estou de todo fora dessas opiniões. Mas a verdade é que acabo sempre por fazer grandes livros, não é? Portanto, há aí qualquer espécie de desobediência que me é agradável.
Fugiu dos adjetivos para caracterizar a sua escrita. Agostiniana brincou, sem dúvida que da mão e da cabeça de uma mulher.
Eu acho que há, assim como há uma inteligência no feminino, hoje até cientificamente isso já está provado. A mulher é mais direta e mais rápida, e o homem mais profundo. Eu acho que há, de facto, toda a razão, cada vez mais, para falar numa escrita no feminino.
Para outras artes, como a pintura, a música, dizia não ter tempo. Viu adaptados ao cinema, pelo realizador Manuel de Oliveira, alguns dos romances. Nem sempre gostou, mas nunca interferiu. Por 3 anos, no início da década de 90, aceitou o papel de diretora do Teatro Nacional Dona Maria II. Na tomada de posse, sob o olhar do secretário de Estado da Cultura, Pedro Santana Lopes, Agostina referiu um cenário pouco atraente.
Os aplausos foram esmorecendo, o público foi desertando, ignora-se o teatro. Preciso de todos, mas se me deixarem só, duvido que estas paredes se abram de alto a baixo para deixarem sair os velhos fantasmas. Eles sabem melhor do que eu. Porque estou aqui.
Uma missão em Lisboa, no Porto, ficou-lhe a experiência do jornalismo ao dirigir o diário 1º de Janeiro. Também aqui, na rádio, além de convidada em vários programas, foi cronista. E em 1978 dizia o que hoje pode ser repetido sem anacronismos.
Diariamente, desde o nosso despertar para uma jornada de trabalho, somos postos ao corrente das mais atrozes catástrofes e de crises insolúveis. Somos obrigados a quase presenciar os crimes mais impressionantes, crimes cujo sentido parece ser o de constituírem uma reportagem ou de participarem de um espetáculo.
Alguns estudantes não puderam contornar a Sibila, um romance com primeira edição de 1954, marcante na carreira de Agostina Bessa Luís e traduzido para várias línguas do mundo. Na lista do Plano Nacional de Leitura constam 7 títulos da autora. Por entre as obras recomendadas surgem Dentes de Rato, Fanny Owen ou Longos Dias Têm 100 Anos. A fantasia sempre foi para Agostina um ponto de fuga.
Tive a possibilidade, que é rara, de termos aquele acesso a uma coisa que desaparece da nossa civilização, que é a melancolia da serenidade da vida, não é? E justamente é uma das coisas que vai desaparecendo hoje, é a melancolia. O tempo tornou-se muito exigente de impressões rápidas, não é? Que não dão essa capacidade de as refletir, não é? Hoje reflete-se muito menos sobre aquilo que se vive. Vive-se, mas só com uma maior precipitação.
Da vida dizia ter sido rebelde no essencial, acomodada no vulgar. Agostina, a senhora das palavras, com uma escrita de emoções, deixa muito a quem ainda se perde nos meandros da leitura.
Uma viagem pela vida de Agostina Bessa Luís, num trabalho da jornalista Alexandra Madeira. Boa noite, boas leituras.
Já quantas vezes te pedi que me esquecesses, ou que ao menos não viesses, não voltasses mais aqui. Pois tu não vês que o mal viver que tu me dês só pode ser por malvadez. E eu não espero mais de ti. Já quantas vezes te implorei por caridade que encobresses a maldade que há de ir sempre onde tu vais. Eu poderei ser um traidor, fugir à lei do que é amor, sofrer bem sei, mas prender-me nunca mais. Eu poderei ser um traidor, fugir à lei do que é amor, sofrer bem sei, mas prender-me nunca mais. Ainda agora eu bem sei que tu não gostas. Vou pedir-te de mãos postas que me dês o que era meu. Vagas paixões, meus tristes ais, mil tentações e pouco mais do que ilusões, que o amor esse morreu. Vagas paixões, meus tristes ais, mil tentações e pouco mais do que ilusões, que o amor se morrer. Vagas paixões, meus tristes ais, mil tentações e pouco mais do que ilusões, que o amor esse morreu.
Se vou era um violeiro fazer babão serenata, mas a boi é um pescador, um tá levou um ponta do mar azul, babo de taquitim cobrido com o céu azul, esperança me adivinha se vem cá vem tem manhã, babo de taquitim cobrido com o céu azul, esperança me adivinha se vem cá vem tem manhã. Se vou era um violeiro fazer babão serenata, mas a boi é um pescador, um tá levava um ponta de mar azul, paboreta que tem cobrido com o céu azul, esperança me adivinha se vem cá vem tem manhã. Paboreta que tem cobrido com o céu azul, esperança me adivinha se vem cá vem tem manhã. Coração de pescador tá sepultado na fundo de mar, se a alma fica penada tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha, pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador tá sepultado na fundo de mar, se a alma fica penada tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha, pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador volta. favor, ó violeiro, fazem um choradinha, pancantes ladainha, que é para trazer minha pescador de volta. Coração de pescador tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo mundo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha, pancantes ladainha, que é para trazer minha pescador de volta.
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.